o parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados não se pronunciou desfavoravelmente à presente proposta de lei. Senhora Presidente, senhores deputados, a atividade piscatória nos Açores tem um grande impacto económico e social que esta Casa não pode nem deve ignorar. À hora que aqui estamos, os pescadores açorianos são vítimas de uma fiscalização fraca, sem meios e completamente ineficaz, enquanto o seu mar é invadido por barcos chineses, marroquinos, africanos, brasileiros, espanhóis, japoneses, a pescar à margem e ao arrepio da lei. À margem e ao arrepio da lei. A verdade, senhores deputados, é que o mar dos Açores está a ser autenticamente saqueado e nós não podemos virar as costas aos pescadores. Não podemos virar as costas aos pescadores. O Chega não o fará e os pescadores açorianos sabem disso mesmo. E a prova é que em Rabo de Peixe, a maior e mais emblemática vila pescatória dos Açores, o Chega venceu nas últimas eleições legislativas. Maior reconhecimento do que este não há. Não há maior reconhecimento do que este. O Chega está e estará sempre ao lado das causas dos pescadores. Porque onde tiver um pescador, o Chega também estará. Seja nos Açores, seja na Madeira, seja em Setúbal, seja em Sesimbra, seja em Peniche, seja em Olhão ou onde quer que seja. Onde tiver um pescador, o Chega lá estará para defender as suas causas. Senhores deputados, a atual falta de fiscalização, que todos reconhecemos, constitui uma ameaça à sobrevivência dos pescadores locais, aos recursos marinhos, mas também à nossa soberania. Senhores deputados, mar que não se navega, mar que não se fiscaliza, é mar que não é nosso. E esta bancada não abdica nem da defesa da nossa soberania, nem da proteção das áreas marinhas protegidas, nem da defesa dos nossos pescadores e das suas causas, nunca, jamais e em tempo algum. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de, em primeiro lugar, começar por saudar a Região Autónoma dos Açores pela iniciativa que aqui nos traz hoje. A Assembleia Legislativa, de facto, traz-nos uma preocupação que o PAN já procurou espelhar ao longo de vários anos no Orçamento do Estado e que, infelizmente, esbarrou na maioria deste Parlamento. É que, de facto, o que se passa nos Açores passa-se, infelizmente, em muito da nossa orla costeira, com denúncias sucessivas de, não só pesca ilegal de espécies inclusivamente protegidas, como também numa perspectiva de concorrência desleal face àquilo que são as pequenas embarcações dos pescadores do nosso país. E não obstante aquela que é a posição do PAN em relação a estas matérias, uma coisa é certa, precisamos de mais e de melhor vigilância, nomeadamente também de estudos sobre o impacto que a pesca tem nas diferentes zonas costeiras, em particular nas áreas marinhas protegidas, e recordo que ao longo de vários anos o Orçamento do Estado tinha previsto a criação dos no-take zones, ou seja, as zonas de esperança para a recuperação da biodiversidade, uma matéria que é fundamental, que não deixe de ser prosseguida pelo atual Governo, que teve de facto inscrição em anteriores orçamentos, para podermos ter uma zona costeira verdadeiramente protegida. E por isso o PAN vai acompanhar esta iniciativa, bem como a do LIVRE, porque queremos de facto ter uma zona costeira protegida, não apenas nos Açores, mas em todo o país, sendo a monitorização um fator essencial para o combate.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não temos inscrições na mesa. Podemos passar ao ponto 4, é isso? Temos a inscrição do Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós hoje apreciamos uma iniciativa que toca na atividade piscatória, o que para os Açores é de extraordinária importância pelo impacto económico-social que tem tradicionalmente a pesca. Nós estamos a olhar para a capacidade que as autoridades, em particular a Inspeção Regional das Pescas, têm de possuir para poderem exercer o seu trabalho e a sua missão de fiscalização em quase 1 milhão de quilómetros quadrados, que é o que comporta a zona económica exclusiva adstrita ao arquipélago dos Açores. E ouvimos aqui falar em câmaras de videovigilância, é disto que se trata, mas não só câmaras de videovigilância instaladas em terra, instaladas na costa, são também câmaras que podem estar em drones para fazerem o patrulhamento daquilo que é a atividade ilegal, quer da pesca, quer também da perturbação da biodiversidade em bancos e em reservas naturais de grande importância para os Açores. Esta preocupação vai de encontro à Agenda 2030 das Nações Unidas no que diz respeito à proteção dos oceanos. E os Açores tomam em muito boa conta e consideração aquilo que é o ativo estratégico também do país, que são os oceanos e, em particular, a nossa vasta zona económica exclusiva. Dito isto, é para nós claro, e penso que para toda a Câmara, que sem estes meios de gravação de imagem não é possível identificar uma matrícula de uma embarcação em infração, não é possível levantar um auto de notícia que possa ter a componente contra a ordem nacional ou até penal, se for o caso. É este reconhecimento desta ser a única forma de podermos conhecer aqueles que fazem a pesca ilegal, roubando rendimento aos pescadores que fazem da sua vida a pesca. É com estes instrumentos que nós vamos perceber aqueles que prevaricam e que vão ao arrepio da defesa do meio ambiente e vão aos bancos que são reserva natural e que fazem uma exploração que é perniciosa e destruidora deste ativo. Estes meios que aqui estamos, e conforme está na proposta aprovada na Assembleia dos Açores, respeitam o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Naturalmente que respeitam. Levam até explicitamente, e consta da proposta, à particularidade de não ser possível a utilização de imagens em zonas balneares ou em zonas que, não sendo oficialmente balneares, são conhecidas por terem uma utilização balneária. Há o cuidado da preservação de tudo o que é proteção de direitos e liberdades individuais. Agora, sob esse pretexto, não podemos abstrair-nos à necessidade urgente da implementação desta medida, da consagração em letra de lei, para que aquilo que são as imagens recolhidas com este propósito possam ter em sede contra a ordem nacional em matéria de tratamento administrativo e em sede penal, se for o caso, o respectivo tratamento. A impunidade gera um sentimento de injustiça e de justiça relativa falhada perante os pescadores que cumprem a lei, que respeitam o meio ambiente e que respeitam os oceanos, porque sabem que só este respeito, incluindo as áreas de defesa das espécies, para preservar os estoques, é que garante a sua subsistência e que garante a continuidade para as gerações futuras de uma atividade que para nós é também identitária.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Muniz tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, a proposta que hoje discutimos, apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, parte de uma realidade que não pode ser ignorada. A vastidão da nossa zona económica exclusiva, em particular na sub-área dos Açores, a dispersão geográfica do arquipélago e a insuficiência de meios humanos e materiais têm dificultado, de forma evidente, uma fiscalização eficaz da atividade da pesca, favorecendo práticas ilegais com consequências graves no plano ambiental, social e económico. É precisamente por isso que esta iniciativa procura alargar o âmbito da Lei nº 95 de 2021, permitindo também aos serviços de controle, inspeção e vigilância na área da pesca recorrer a sistemas de videovigilância, incluindo câmaras fixas e sistemas acoplados a aeronaves tripuladas remotamente, para reforçar a monitorização, melhorar a detecção da atividade ilegal e assegurar meios de prova adequados. Do nosso ponto de vista, esta é uma alteração que pode ser útil. O Estado não pode continuar a querer fiscalizar um espaço marítimo desta dimensão com instrumentos manifestamente insuficientes. Não pode resignar-se perante a pesca ilegal, nem permitir que a falta de capacidade de vigilância alimente a impunidade e prejudique quem cumpre. Mas também é preciso dizer com clareza que nenhuma lei resolve por si só aquilo que só a vontade política e os meios concretos podem resolver. Uma boa alteração legislativa, sem execução, sem estrutura e sem capacidade operacional, arrisca-se a ser apenas mais uma intenção bem escrita. E é por isso que deixamos uma pergunta ao PSD, enquanto partido que governa a região autónoma dos Açores. Depois da aprovação desta iniciativa, estará o Governo Regional verdadeiramente disposto a garantir o reforço efetivo dos meios humanos, técnicos e materiais necessários ao combate à pesca ilegal, com capacidade operacional séria e qualificada, ou corremos o risco de aprovar mais uma lei que, apesar de meritória, acabará por ficar no papel?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a questão do Sr. Deputado José Dotti e as considerações iniciais que fez e que vão de encontro, de resto, ao propósito da iniciativa e um pouco, se me permite, em linha com a minha anterior intervenção. Dizer-lhe que, de facto, já tem sido feito um grande investimento, quer em meios materiais de vigilância. Eu dou-lhe um exemplo de curiosidade. O Ilhéu das Formigas, que está entre Santa Maria e São Miguel, foi um dos primeiros a ter câmaras de videovigilância remotas para este efeito. Tem um efeito suasor, mas de facto não tem a cobertura legal que esta proposta agora pretende, digamos, fica incompleta a eficácia com que se pretende. Mas dizer-lhe também que em tudo o que são tecnologias que nós utilizamos, por exemplo, ao nível da identificação por satélite das embarcações para poder rastrear se as mesmas estão ou não fora, digamos, das áreas onde é possível legalmente exercerem a atividade. Ou outros meios de detecção de embarcações que não identificadas e até porventura estrangeiras estão em infração, todos estes investimentos têm sido paulatinamente feitos. Agora, temos todos que reconhecer uma coisa. Em nove ilhas como são os Açores, com a dispersidade geográfica que elas exibem, eu recordo, a título de curiosidade, entre Santa Maria e o Corvo, estamos a falar de 600 km em pleno Oceano Atlântico Norte, sem estes meios tecnológicos e com a garantia da cobertura local da eficácia das imagens recolhidas, nós não vamos conseguir o desidrato de defender o que é nosso, não só por nós, mas para as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos inscrições, apesar de haver algum tempo remanescente, portanto, não se verificando a inscrição de nenhum grupo parlamentar, passaremos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Damos então início ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão da proposta de lei 20 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pela majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes nas regiões autónomas. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, o PAN parte de um pressuposto muito claro. Há uma ideia simples que deve ser a bússola que orienta a nossa ação política. A igualdade não é tratar todos por igual, é garantir que ninguém fica para trás. E hoje falamos de pessoas que vivem nos Açores e na Madeira, que todos os dias vivem com um custo de vida mais alto, com menos alternativas, com desafios que o resto do país muitas das vezes não vê. Porque vivermos numa região autónoma não pode significar viver com menos direitos, mas na prática é isso que acontece. E quem vive nos Açores e na Madeira, os preços esbarra-se com preços mais altos, com bens que chegam mais caros, serviços limitados, inclusive ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e também famílias com menores rendimentos e que mais dependem dos apoios sociais. O Estado já reconheceu, e bem, que a insularidade exige compensação. Fê-lo com o salário mínimo regional, fê-lo com alguns apoios específicos, mas parou a meio do caminho. E, senhoras e senhores deputados, quando se para a meio do caminho, perpetuam-se injustiças. Hoje, o que o PAN propõe é simples, justo e necessário. Que todos os apoios sociais atribuídos pela Segurança Social sejam majorados nas regiões autónomas. Não para dar um privilégio, mas para corrigir uma desigualdade estrutural. Se o custo de vida é maior, o apoio tem que ser maior. Se a dificuldade é maior, a resposta do Estado tem também de ser maior. E é isso mesmo que o PAN hoje aqui propõe e que espera que seja aprovado por todas as bancadas e a bem das pessoas e das famílias que vivem nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, porque